Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso analisa reajuste dos aposentados no dia 8 de julho.
Parlamentares contestam sugestões contidas na reforma política.
Iris de Araújo, do PMDB goiano, entende que o Congresso Nacional tem o desafio de definir uma reforma política que possa ordenar regras compatíveis com as exigências nacionais. A deputada defende que as mudanças sejam aprovadas até o final de setembro, para que possam valer para as eleições de 2010.
Iris de Araújo observa que as polêmicas devem ser enfrentadas num debate franco e aberto para evitar que o vazio institucional venha a ser preenchido pelo Poder Judiciário. Ela acrescentou que a atual legislatura tem a obrigação de acabar com as indefinições que fragilizam as instituições e dão brechas a atos ilícitos.
Para Carlos William, do PTC Mineiro, o Congresso não possui tempo suficiente para analisar e votar a reforma política esse ano. Segundo lembrou o deputado, o prazo para filiação partidária acaba em 4 meses.
Carlos William informou que 7 partidos são contra a adoção do sistema de listas fechadas nas eleições proporcionais e o financiamento público de campanha. Na visão do deputado, a modalidade vai representar um valor de mais de R$1 bilhão custeado pelo povo brasileiro.
Dr. Paulo César, do PR Fluminense, manifestou-se contra o sistema de lista fechada apresentado na reforma política em debate na Câmara. A proposta sugere que os eleitores votem nos partidos e não nos candidatos.
O parlamentar refutou os argumentos de que o sistema diminuiria a distância entre os representantes eleitos e os representados. Na opinião de Paulo César, a proposta também não ajuda a combater a corrupção, uma vez que não haveria controle sobre os recursos destinados às cúpulas partidárias.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, se manifestou contra o Instituto da Lista Fechada. A seu ver, um atentado contra o voto direto e a liberdade do eleitor de escolher seu representante.
Como integrante de um partido com pequena representação na Câmara em relação a outras siglas, Kleber Verde afirmou que é necessário respeitar a vontade das minorias. O deputado lembrou que a reforma política deve atender principalmente aos interesses do povo brasileiro.
Alice Portugal, do PCdoB baiano, cumprimentou os integrantes da nova coordenação da bancada feminina. A deputada, como coordenadora geral do grupo, assegurou que vai dar continuidade aos trabalhos desempenhados pela gestão anterior.
Alice Portugal assinalou que o século XX foi marcado por diversas conquistas das mulheres no Brasil e no mundo, mas ainda é preciso avançar em diversas áreas, como no campo da representação feminina no Congresso.
José Carlos Vieira, do DEM de Santa Catarina, elogiou a escolha de José Graça Aranha para dirigir o Escritório Regional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para a América Latina e Caribe.
José Carlos Vieira explicou que a OMPI é um dos organismos especializados do Sistema das Nações Unidas de caráter intergovernamental.
O Prêmio do Mérito Legislador 2008 será entregue esta noite. Manato, do PDT Capixaba, explicou que o prêmio é um reconhecimento aos 150 melhores projetos de lei com destacada relevância social apresentados por parlamentares das 3 esferas de governo.
Manato ressaltou que a Câmara Municipal de Alegre será premiada com o projeto de lei que institui a separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados pelas entidades e órgãos públicos e a sua destinação às associações e cooperativas de materiais recicláveis e também cria a Comissão Municipal de Resíduos Sólidos.
O Zeni Rocha, do PSDB de Roraima, reclamou que a cidade de Boa Vista foi a única que não recebeu os repasses prometidos pelo governo federal, em função da queda na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios.
O Zeni Rocha ressaltou que, como a maioria das receitas de Boa Vista é proveniente dos repasses do fundo, a prefeitura não tem como pagar suas contas. O parlamentar solicitou que o governo federal reveja essa situação e inclua a capital roraimense na lista das cidades que estão recebendo as verbas.
Homenagem.
Os 52 anos de emancipação política de Quixeré foram comemorados por José Ayrton Cirilo, do PT cearense. Ele afirmou que o município, localizado no Vale do Jaguaribe, é um dos mais produtivos e importantes do estado.
José Ayrton Cirilo ainda parabenizou Potiretama pelos 22 anos de emancipação e disse que a cidade também se destaca pelo desenvolvimento do setor produtivo.
Lira Maia, do DEM do Pará, saudou os 30 anos de existência da TV Tapajós, na cidade de Santarém. O deputado destacou o espírito empreendedor do grupo e o trabalho realizado em benefício da população.
Educação.
Eudes Xavier, do PT, elogiou o projeto que estabelece a criação da Universidade Luso-Afro-Brasileira em Redenção, no Ceará. Em sua opinião, a Unilab vai incentivar a integração por meio do conhecimento.
Eudes Xavier explicou que a instituição vai promover a cultura, a educação científica e ampliar as relações sociais entre brasileiros, portugueses e africanos.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, comunicou que foi expedida pela reitoria do Instituto Federal de Tecnologia a ordem de serviço para a construção de uma unidade no município de Vilhena.
Eduardo Valverde destacou que Rondônia, dentro do plano de expansão das escolas técnicas federais, foi contemplada com 4 unidades. Para o deputado, a nova política educacional contribui para o desenvolvimento da região.
José Rocha, do PR, comunicou visita do presidente Lula à Bahia, onde inaugurou um campus da Universidade do Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira, e recepcionou o presidente do Senegal para lançar o 3º Festival Mundial de Artes Negras no Teatro Castro Alves, em Salvador.
José Rocha ainda registrou encontro entre o presidente Hugo Chávez da Venezuela para tratar de assuntos de interesse regional, como o Mercosul e a construção de uma refinaria de petróleo.
Átila Lins, do PMDB amazonense, parabenizou a turma do curso de higiene dentária do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, que colou grau no município de Altazes.
Átila Lins ainda lamentou o falecimento na semana passada do desembargador Rui Mendes de Queiroz, que exerceu por mais de 37 anos a magistratura.
Jair Bolsonaro, do PP, parabenizou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu liminar, suspendendo os efeitos da lei que estabelece cotas em escolas públicas estaduais.
Na visão de Jair Bolsonaro, as cotas raciais incentivam o racismo e o preconceito no país. O deputado informou ainda que é contra o Estatuto da Igualdade Racial, que aborda questões como o combate à discriminação racial e a igualdade de oportunidades.
Saúde.
Pedro Fernandes, do PTB, elogiou o governo do Maranhão pelo lançamento do programa Viva Saúde, que visa a criação de hospitais, além de destinar recursos para atender os pequenos municípios.
Pedro Fernandes parabenizou também o Ministério da Saúde por lançar um programa de combate à mortalidade infantil. Segundo o deputado, o estado possui um dos maiores índices de mortalidade infantil do país.
Segurança Pública.
Deputados avaliam marcha que defendeu liberação da maconha.
Paz de Lira, do PTC Paulista, classificou como apologia ao crime a participação do ministro do Meio Ambiente na marcha da maconha, realizada no Rio de Janeiro.
Paz de Lira desconsiderou o argumento de Carlos Mink de que baseou sua participação no ato como um exercício do direito de expressão.
Mas Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, advertiu que o debate sobre a descriminalização do uso de drogas no país vai muito além da marcha sobre o uso da maconha. Ele salientou que é preciso diferenciar traficantes de consumidores que demandam políticas públicas distintas.
Fernando Ferro observou que o uso das drogas constitui uma questão de saúde pública e compreende o consumo de químicos, fármacos e álcool, que amplia de forma expressiva o percentual de dependentes com as propagandas veiculadas na televisão.
O Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes foi lembrado por Ângela Portela, do PT de Roraima. Ela saudou os parlamentares pela aprovação do novo arcabouço jurídico para coibir os crimes praticados contra menores de idade, especialmente os verificados via internet.
Ângela Portela também enalteceu o Dia Nacional da Defensoria Pública, segmento que fortalece a defesa dos direitos dos cidadãos.
Capitão Assunção, do PSB Capixaba, defendeu a proposta de emenda à Constituição que equipara os salários dos policiais militares de todas as unidades da Federação aos profissionais que atuam no Distrito Federal.
Capitão Assunção acentuou que os militares trabalham mais de 72 horas por semana, ganham salários aquém de suas necessidades e não contam com políticas de valorização. Ele salientou que muitos policiais têm sido mortos ao exercerem atividades extras para complementar sua renda.
Congresso analisa reajuste dos aposentados no dia 8 de julho.
Prevista para hoje, a sessão do Congresso Nacional, que deve analisar vetos presidenciais, foi marcada para o dia 8 de julho.
Entre os vetos em discussão está o reajuste de 16,67% aos aposentados e pensionistas, aprovado em emenda a uma medida provisória votada em 2006.
Para pressionar deputados e senadores em favor da derrubada do veto, representantes dos aposentados e pensionistas ocuparam ontem o plenário da Câmara dos Deputados.
Os trabalhadores e nativos desocuparam o plenário após acordo com o presidente do Senado e da mesa do Congresso, José Sarney, e o presidente da Câmara, Michel Temer.
Saiba detalhes sobre a negociação e sobre as reivindicações dos aposentados na reportagem de Marise Lugulo.
O Congresso Nacional deve analisar no dia 8 de julho o veto do presidente Lula a uma emenda feita à medida provisória 288 de 2006, que concedeu o reajuste de 16,7% aos aposentados e pensionistas que ganham mais que o salário mínimo. Até lá, a Câmara terá que ter votado a emenda do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, ao projeto de lei 01 de 2007, que concede aos aposentados e pensionistas o mesmo reajuste do mínimo. Esse foi o resultado de um acordo envolvendo aposentados que ocuparam o plenário da Câmara nesta segunda-feira para exigir a votação do veto presidencial. O grupo havia participado pela manhã de uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional dos Aposentados e, ao final, decidiu permanecer no plenário, impossibilitando a realização da sessão ordinária, marcada para as 2 da tarde. Muitos vieram de longe, como José Orlando, de 58 anos, que enfrentou uma viagem de 1.200 quilômetros de ônibus do Rio de Janeiro a Brasília. Aposentado como torneiro mecânico em fevereiro de 1997, ele conta que começou recebendo um benefício equivalente a 5 salários mínimos e hoje ganha menos de 3.
Não é justo hoje o que está acontecendo para com os aposentados, né, que trabalharam ao longo dos anos, eles começaram com 10, 5 salários e hoje estão com seu salário reduzido. Nós não somos contra a ação social do governo, só que nós queremos dignidade e respeito.
Os aposentados querem a derrubada do veto presidencial ao reajuste de 16,7%. Na época, o reajuste concedido pelo governo para as aposentadorias e pensões superiores ao mínimo foi de 5%. A análise do veto no dia 8 de julho e a votação do projeto de lei do salário mínimo em junho foram negociadas por uma comissão representativa dos aposentados, deputados e senadores, com o presidente do Congresso, José Sarney, e o presidente da Câmara, Michel Temer. Mas a derrubada do veto deve enfrentar a resistência da base governista. O governo alega que o reajuste de 16,7%, que beneficiaria 1/3 do total dos aposentados, teria um impacto de cerca de 10 bilhões de reais no caixa da Previdência Social, segundo o senador Paulo Paim. O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que participou das negociações com os aposentados, sabe que a missão será dura.
É difícil, por isso que a gente está alargando o prazo para poder negociar e articular essa votação.
A princípio, os aposentados queriam que o veto fosse analisado na sessão do Congresso Nacional, que estava marcada para esta terça-feira, mas aceitaram o adiamento para permitir a votação antes do projeto de lei do salário mínimo na Câmara. Além disso, os aposentados reivindicam a aprovação do projeto de lei, que acaba com o fator previdenciário. De Brasília, Marise Lugulo.
Celso Maldaner, do PMDB catarinense, defendeu a proposta que concede aos aposentados e pensionistas o mesmo reajuste dado ao salário mínimo e manifestou apoio ao fim do fator previdenciário.
Celso Maldaner ainda cobrou a ampliação dos debates sobre a revisão do Código Florestal Brasileiro, criado em 1965. Ele destacou que o país deve contar com legislação florestal que atenda às peculiaridades de cada unidade da federação.
Acélio Casagrande, do PMDB de Santa Catarina, pediu que os parlamentares se mobilizem pela derrubada do veto presidencial ao dispositivo aprovado pelos deputados e senadores em 2006, concedendo aos benefícios previdenciários índice de reajuste igual ao da correção do salário mínimo.
Na avaliação de Acélio Casagrande, os aposentados e pensionistas não conseguem sobreviver somente com os recursos provenientes da Previdência, cada vez mais reduzidos.
Economia.
Além das reformas política e tributária, Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, entende que o Congresso deve debater a reforma no modelo de orçamento que o Brasil adota. O objetivo, segundo ele, é assegurar que o orçamento seja mais transparente, permita a participação popular e tenha execução obrigatória.
E para alcançar esse objetivo, Sebastião Bala Rocha anunciou a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Orçamento Transparente, Participativo e Imperativo. Ele informou que é a primeira vez que uma organização institucional é estabelecida na casa para apoiar a proposta.
Daniel Almeida, do PCdoB, parabenizou as comemorações pelo Dia Mundial da Libertação da África, no município baiano de Cachoeira. O evento contou com a presença do presidente Lula e do presidente do Senegal, Abdoulaye Wade.
Daniel Almeida alertou ainda para a necessidade de recuperar com urgência a BR-324, que liga Salvador à Feira de Santana. Segundo o deputado, aumentou o número de acidentes e de mortos nesse trecho da estrada, uma das mais movimentadas do Nordeste.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, registrou o lançamento no dia 21 do Movimento em Defesa do Metrô de Belo Horizonte. Ela assinalou que no mês de agosto o projeto de implantação do sistema completará 20 anos.
João Moraes advertiu que até hoje não foi concluída sequer a linha principal, que vai do centro ao bairro do Barreiro.
Agricultura.
Moacir Michelletto, do PMDB, divulgou estudo da Federação de Agricultura do Paraná sobre o cenário de seca no estado, encaminhado ao governo federal e outras instâncias do poder público.
Moacir Michelletto relatou que a falta de chuvas provocou um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais para os produtores, além de quebra na produção agrícola deste ano. O deputado pediu a aprovação de projetos voltados para amenizar as dificuldades vividas pelos agricultores.
Como acontece todos os anos, na época da desova dos peixes, o Ibama proibiu a pesca durante o período conhecido como Piracema. Segundo Hilderley Cordeiro, do PPS Acreano, a atitude do órgão prejudica o sustento dos pescadores.
De acordo com Hilderley Cordeiro, muitos trabalhadores sobrevivem somente da pesca e muitas vezes o peixe é a principal fonte de alimentação para suas famílias.
Perpétua Almeida, do PCdoB, questionou na portaria do Ibama, que elevou o período do defeso da pesca de 4 para 8 meses. Ela reclamou que a decisão foi tomada há cerca de 12 meses e só agora o Instituto comunicou o novo critério aos pescadores acrianos.
Perpétua Almeida assinalou que a portaria do Ibama não contou com a participação de representantes dos pescadores e vai causar diversos prejuízos aos trabalhadores da região do Juruá, no Acre.
Parlamentares comentam demarcação e regularização fundiária.
Ed Lopes, do PMDB, defendeu a medida provisória aprovada na Casa que regulamenta a situação fundiária na Amazônia e oferece condições de produção a 8 assentamentos de pequenos proprietários em localidades como Mucajaí, em Roraima.
Ed Lopes certificou que a regulamentação de áreas produtivas na Amazônia não representa a destruição da biodiversidade, mas o cultivo racional aliado à preservação natural. Ele apoiou a instalação de CPI para investigar a ocupação de áreas na Amazônia por organizações não governamentais.
Antônio Feijão, do PSDB do Amapá, pediu a aprovação da medida provisória que viabiliza a transferência de terras de propriedade da União a Roraima e flexibiliza as restrições a que está sujeito o Estado no uso dessas áreas.
Antônio Feijão defendeu o repasse de terras federais para Roraima e Amapá. A seu ver, estados onde é fundamental o ordenamento fundiário para que ocorra o desenvolvimento econômico, em especial da agricultura familiar.
Eliane Lima, do PP, participou de visita técnica ao Pantanal do Mato Grosso para discutir o pagamento de serviços ambientais concedido aos estados que integram a Amazônia Legal.
Segundo Eliane Lima, existe uma grande preocupação no norte do Mato Grosso, onde a lei há alguns anos estimulava a ocupação e o desmatamento. E hoje as famílias que vivem na região há mais de 30 anos se veem obrigadas a mudarem seus hábitos e costumes, principalmente no que se refere à atividade agropecuária.
Maria Helena, do PSB de Roraima, reclamou que o processo de demarcação da reserva Raposa Serra do Sol foi realizado de forma injusta com relação às famílias retiradas da região. Em sua opinião, todas as demarcações de terras indígenas deveriam estar sujeitas à aprovação anterior do Congresso.
De acordo com Maria Helena, quase todas as pessoas obrigadas a deixar a área nasceram na localidade e muitas têm mais de 80 anos.
Vanessa Graziottin, do PCdoB, repercutiu o estudo realizado durante os anos de 2006 e 2007 e que aponta o Amazonas como o estado que apresenta os piores índices de abastecimento de água e saneamento no Brasil.
Vanessa Graziottin pediu ao Ministério Público do Amazonas que dê início a uma ação para devolver ao poder público o serviço de abastecimento de água e saneamento. A deputada garante que depois que foi privatizado, o serviço piorou e o percentual de pessoas atendidas no estado diminuiu.
Últimas notícias.
A Rádio Educativa Frei Caneca de Recife recebeu parecer favorável para sua instalação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Segundo Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, a emissora esperava pela liberação há mais de 20 anos.
Fernando Ferro observou que, como Recife é uma cidade com grande diversidade cultural, a nova emissora terá a missão de democratizar o acesso de artistas ao mercado.
Nácio Rodrigues, do PSDB Mineiro, reprovou decisão do Ministério das Relações Exteriores de manter o apoio à candidatura do egípcio Farouk Hosni, em detrimento do brasileiro Márcio Barbosa, na disputa pela direção-geral da Unesco.
Márcio Rodrigues destacou que Márcio Barbosa é diretor-geral adjunto da Unesco e tem condições de ganhar a disputa por contar com o apoio de vários países.
Eugênio Rabelo, do PP, parabenizou os 4 estudantes cearenses que representam o Brasil na Olimpíada Internacional de Química, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Os estudantes vão competir com quase 300 alunos de mais de 70 países.
Laerte Bessa, do PMDB, anunciou a abertura da 18ª Jornada Esportiva da Polícia Civil do Distrito Federal. O parlamentar parabenizou todos os policiais que participam da jornada em competições de diferentes modalidades, reflexo da capacidade desportiva de seus integrantes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.